Senador, em relação à PEC do teto dos gastos, foi aprovada com 61 votos. Esse placar já era esperado pela oposição.
Nós já avaliávamos que o governo estava usando o jogo pesado da indicação de cargos, da liberação de recursos de emendas para homogeneizar e soldar a sua base de sustentação. E como esse é um tema que a população não tem condição de apreender de imediato, isso facilita para que eles possam votar contra o interesse da maioria do povo brasileiro. Então nós já imaginávamos que seria por aí. Apesar de que eles estavam dizendo que teriam mais de 64 votos e não tiveram.
Senador, os senhores ainda tentaram, durante a votação em plenário, fazer algumas alterações. Que mudanças foram essas?
Nós queríamos resguardar a saúde e a educação desse congelamento, que esses recursos pudessem crescer, já que a população vai crescer, as necessidades de educação e de saúde vão crescer também, mas os integrantes da base do governo não aceitaram. E o problema é que ao longo dos anos nós vamos viver um processo de esvaziamento no financiamento dessas áreas.
Em relação ao referendo?
Também entendemos que uma matéria que inclusive vai impedir durante 20 anos que qualquer presidente da República possa aplicar uma política econômica diferente dessa que está sendo aplicada agora, tinha que passar por um crivo da população. E, no entanto, aqueles que defendem o governo hoje não quiseram submeter à população essa proposta. Até porque sabem que, se isso acontecesse, a rejeição a essa proposição seria muito grande.
A oposição também tentou fazer com que os gastos com juros passassem por esse limite.
Sim, é um absurdo, inclusive, que todos os gastos sociais, os investimentos, tudo passe por essa limitação e os juros, que são os grandes responsáveis pelo tamanho da dívida, pelos problemas que nós enfrentamos hoje, não são sequer tocados.
E por último, senador, há alguma estratégia para a votação em segundo turno?
Sim, nós vamos continuar mobilizando a sociedade, vamos tentar garantir que possamos reverter alguns votos, mas temos aí uma avaliação muito pé no chão de que não será muito fácil.
Senador, a aprovação da PEC já era esperada pelos senhores?
Sim, na verdade, hoje há um desejo da sociedade de mudar esse quadro do chamado foro especial. Mas a nossa preocupação é que a proposta que foi aprovada não responde a uma série de imperfeições que possui e que poderão jogar por água abaixo esse esforço de nós termos mais agilidade no processo de julgamento de autoridades, combatermos a impunidade também. Isso porque é preciso saber qual é o objetivo. Nós temos que garantir que o processo de julgamento de autoridades ele aconteça rapidamente, sem qualquer tipo de interferência política, seja para agravar ou para minimizar os efeitos de um julgamento, de uma condenação. E isso o projeto, nesse momento, não respondeu. Então, nós esperamos que no processo de discussão dentro do plenário possamos fazer algumas modificações que atendam essa aspiração de todos nós e do povo brasileiro, mas ao mesmo tempo nós não estejamos eliminando um problema para criar outro.
Qual é o problema de os políticos serem julgados pela primeira instância? No debate na Câmara em relação ao pacote anticorrupção, citou-se o caso do ex-governador Garotinho. Esse é o problema?
Não. O que acontece é que tanto pode, dentro de um foro especial como o Supremo Tribunal Federal, nós temos um julgamento se arrastando por anos, como na primeira instância isso pode acontecer também. Então, na verdade, o que deve pautar a nossa avaliação é a definição de critérios que não permitam nem perseguição e muito menos arrumadinhos com o Poder Judiciário. E isso pode acontecer em qualquer das duas situações. Então, isso é que nós temos que definir. E o projeto não ficou claro nesse aspecto.
Mas ele pode ser melhorado.
Acho que pode ser melhorado e vai ser melhorado.
Senador Humberto Costa, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado.